Olá a todos que acompanham aqui o site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim e agora a gente vai destacar as informações do mercado do leite, que vive aí a segunda queda aos preços pagos pelos produtores consecutivo, segundo mês consecutivo. Para isso a gente chamou aí o Rafael Ribeiro Lima. Ele é zootecnista da Scott Consultoria, já está aqui com a gente por telefone. Bom dia, Rafael. Seja bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, André. Bom dia a todos que nos assistem.
Rafael, começo te perguntando, o que tem motivado essa queda nos preços pagos para os produtores e quanto foi esse recuo?
Bom, com relação, considerando na realidade a média dos 18 estados que a Scott Consultoria faz a pesquisa, o preço do leite pago ao produtor no pagamento realizado em agosto, então nós estamos falando do leite entregue em julho, caiu aí 1,6%. Então foi o segundo mês de queda, como você colocou, mais um recuo mais fraco, menor em relação aos 4,1% de queda verificado no pagamento anterior. E o principal motivo dessa queda, né, é a continuidade da produção de leite aumentando no país, né? Então a gente tem aí desde maio os volumes captados, né, crescendo e com mais força nos estados do sul do país.
E Rafael, os preços atuais estão em que patamares?
A gente pegar essa média nacional, né, considerando aí o leite padrão, a gente tem uma média próxima de R$ 1,20, R$ 1,21 por litro, né, sem considerar o frete, e aí que a gente analisa os valores médios, e aí considerando bonificações por qualidade, por volume, a gente tem aí uma média mais próxima de R$ 1,55 por litro, né. Então, dependendo aí da bonificação, do ágio recebido, essa diferença aí chega a 20, 30 centavos por litro, mas na média a gente está falando hoje de um produto Brasil Central, região Sudeste, entre R$ 1,25 e R$ 1,30 por litro, sem considerar o frete.
E Rafael, como que ficou o volume do leite captado aí em agosto?
Bom, em agosto, o incremento foi de 0,7% em relação à captação registrada em julho, né? Então, a gente vem aí, como eu falei, desde maio com esse volume aumentando, e em julho já tinha crescido 2,5%. Né? Agora, um ponto importante para a gente comentar é que, apesar desses incrementos nos últimos meses, por exemplo, no sul do país, nesse momento, a gente tem aí, eu falei, na média 0,7%, mas no sul a gente tem crescimento mais perto de 2% da produção, né? E nesse mesmo período do ano passado, a gente tinha aí um incremento da ordem de 6%. Então a produção vem aumentando, mas ainda assim os incrementos vêm acontecendo em um ritmo mais baixo, mais fraco em relação ao ano passado, o que mantém aí certa concorrência no mercado do leite pela matéria-prima.
E Rafael, o que está motivando esse aumento na produção na região sul do país?
Lá agora é o período de safra, né? Então a gente tem aí desde abril, maio, as pastagens de inverno, que acabam ajudando bastante, não só na engorda dos animais, mas também na produção de leite, né? Então a produção lá, ela vem crescendo nos últimos meses, como eu falei, o incremento tem sido maior, mas em função basicamente das pastagens de inverno e também das plantações dos animais, né? Então, normalmente, historicamente, nos Estados do Sul, a gente tem em agosto um pico de produção, e aí são retiradas as pastagens de inverno, que darão lugar a semeadura do plantio da safra de grãos, agora 2019, 2020, né? E quando a gente tende aí, a partir de agosto, essa produção estabilizar e, em alguns casos, até cair no sul do país.
E Rafael, esse é um cenário muito diferente que a gente observa na região nordeste do país, né?
Isso, lá na realidade, o período chuvoso, ele acontece aí entre os meses de abril, maio e junho. A gente já tem, na realidade, principalmente na região Ceará, Pernambuco, a gente tem ali Alagoas, não, nem tanto, né, mas uma situação de falta de chuva mais agravante, lá a produção ela vem caindo, né? Então, um cenário diferente que a gente viu em São Paulo, Minas, Goiás, em muitos estados do país, e no Nordeste a gente teve um cenário mais fino de preço nesse último pagamento, em função da produção mais ajustada e sendo aí prejudicada pelo clima mais seco por lá, pensando na região semiárida, né? Já tem chovido mais na faixa litorânea do Nordeste.
E Rafael, como que tá as expectativas de preço aí para o pagamento referente a setembro? Tem uma alta estabilidade?
Aqui a gente precisa fazer uma observação importante, né? A gente vem então de 2 meses de queda, mas agora que o pagamento foi realizado em setembro, remunera o leite entregue em agosto, o tom do mercado é de estabilidade, né? Na verdade, a gente tem 68% dos ativos que a Scott Consultoria faz a pesquisa falando em manutenção das cotações. Aí a gente volta naquela posição que eu falei, né? Apesar do incremento na produção nos últimos meses, a gente tem um cenário, um ritmo menor de aumento comparativamente com os anos anteriores. Então, o mercado, de certa forma, concorrido, a gente viu aí, agora com o retorno às aulas, com o final das férias escolares, um cenário um pouco mais melhor, um pouco melhor, em termos de escoamento, né? E isso ajuda também na necessidade da demanda pelos ativos. Essa produção crescendo menos mantém ainda uma certa concorrência entre as indústrias, e é justamente esse cenário que acaba trazendo expectativas mais para uma estabilidade do pagamento agora ser realizado em setembro e frente a esse entregue em agosto.
Esse é um cenário muito diferente do que a gente estava vendo no ano passado, né? Em que nesse mesmo período o preço registrava a sexta alta consecutiva. Isso aí foi motivado pela entre safra e também a greve dos caminhoneiros, que prejudicou todo o setor, né, Rafael?
Isso, muito bem colocado, Ana. Além da greve, ano passado a gente teve uma situação de custos de produção mais altos, né, pensando principalmente no milho e no farelo, e também uma questão de clima menos favorável, né? Então, esse ano, basicamente, a gente teve chuva aí até junho, meados de junho, a gente teve chuva em boa parte das mais importantes aí, bacias leiteiras. Então, o clima mais favorável esse ano fez a produção começar a aumentar mais cedo e a pressão de baixa também veio mais cedo. Ano passado, além da greve, custos de produção mais altos e o clima menos favorável, que acabou segurando um pouco, dando explicação ao mercado mais até julho e agosto. Né? Esse ano, já em julho, o mercado apresentando queda no preço do leite pago pelo produtor.
Falando aí em custos de produção, os preços atuais cobrem os custos de produção e remuneram os produtores?
Aí depende bastante do sistema de produção, de quanto você recebe hoje de bonificação pela própria qualidade, volume do seu leite, né? Agora, o que dá para destacar é que nos dois últimos pagamentos nós tivemos aí queda no preço do leite pago ao produtor e nesse último mês agora, que encerrou agosto, um incremento aí de 1% em média nos custos de produção. Né? Então, isso significa um estreitamento da margem e normalmente esse é o cenário que a gente observa no segundo semestre. Né? O preço do leite caindo e principalmente agora nesse início, julho, agosto, setembro, onde a gente ainda tem o capim numa condição pior, uma questão também ainda dos custos de produção pesando, que acaba estreitando a margem e um ponto de tensão para o produtor de leite.
E Rafael, vamos falar um pouquinho de como que o leite está se comportando aí no atacado e no varejo? Como que a Scott está vendo?
Isso é um outro importante, né? Apesar, a gente viu na realidade ao longo do primeiro semestre, até julho, uma dificuldade de evolução dos preços, uma dificuldade de escoamento. Desde meados de julho para cá, a gente tem um cenário mais firme de preço. Na realidade, a demanda melhorou um pouco, mas de maneira geral, os estoques nas indústrias enxugaram, que acabou dando uma certa sustentação primeiro aos preços. Né? Então, agora, no fechamento de agosto, a gente viu aí o atacado subindo 0,5% em média, o destaque para o HT com alta de 1,1%, e o varejo registrando um incremento aí nos preços de 0,1% em média, mas o HT subindo 2,2%. Né? Então, a demanda um pouco melhor no final das férias escolares, os estoques mais enxutos no varejo e também na indústria, gerando uma maior movimentação, e a gente tem um cenário de preços mais firmes. Né? Então, essa questão também, até em função das margens que a gente viu aí mais apertadas por parte da indústria, né? Uma tentativa também de manter esse movimento de preços mais firmes no atacado como uma forma de garantir, assegurar as margens aí nos produtos lácteos.
E, Rafael, como que a Scott está vendo o consumo aí do leite? Tem uma tendência de melhora para os próximos meses? Como que a Scott está vendo isso?
Como eu falei, Andressa, pontualmente agora em agosto deu uma melhorada, né, com o final das férias escolares, as expectativas maiores ficam aí para o final do ano, né? Então, até em função mesmo dessa maior movimentação para a produção dos produtos, que tem aí uma demanda maior de final de ano. Creme de leite, leite condensado, e outros produtos aí como queijo também, que acabam tendo consumo maior no final de ano e que geram uma expectativa positiva, já que a gente viu aí um primeiro semestre crescendo, reagindo à demanda, mas muitas vezes aí, dependendo do produto, até abaixo do que se imaginava já para esse período, né? Então, as expectativas são mais positivas esse segundo semestre, principalmente caminhando aí mais no final do ano, já pensando nas festas Natal, Ano Novo, que tem uma demanda aí um pouco maior para alguns produtos lácteos.
Falando aí em expectativas positivas, a China habilitou algumas plantas de laticínios a exportar, né? Como que fica o mercado do leite com essa informação?
Olha, as expectativas são bastante positivas, né? Isso aí se soma ao acordo com a União Europeia, que traz expectativa hoje a gente ter uma possibilidade maior de escoamento. Né? Hoje, basicamente, o que a gente produz em termos de lácteos é consumido no mercado interno, as exportações representam muito pouco, mas isso daí, o mercado chinês é um mercado bastante promissor, não só pelo Tintol, mas também para as exportações brasileiras de queijo, né? Então, a gente já deve, esse ano aí, ter já registro alguns embarques, e pensando no mercado chinês, é sempre um mercado, em função do tamanho, que gera bastante expectativas com relação à demanda, né? E o Brasil precisa, principalmente nesse período agora de safra, ter possibilidade de regular os estoques, né? Então, a partir do momento que a gente tem aí um mercado que compra o nosso leite em pó, por exemplo, a possibilidade de a gente transformar o produto em pó, aumentar o tempo de prateleira e também conseguir, através disso, regular o estoque, que é justamente o fator que a gente tem aí de pressão, principalmente na segunda metade do ano, no período da safra no mercado do leite.
E com esse incremento aí na exportação, você acredita que pode ter um aumento nos preços? Assim como no mercado do boi hoje, você tem um valor diferenciado para o boi China, como se dizem?
Eu acredito que nesse primeiro momento, vamos pensar que no segundo semestre de 2019, vai ajudar um pouco, mas até em função dos pequenos volumes ainda, só no início desse acordo aí, dessa conversa toda, desse comércio entre os dois países, eu acho que nesse momento não esperamos um aumento de preço agora nos próximos meses em função disso, né? Mas pensando no médio e longo prazo, é um mercado bastante importante, como eu falei, né? A ferramenta aí da gente ter possibilidade de ter uma opção, na realidade, para escoamento da produção, que está entrando no leite, isso é bastante prático, né? Então, para esse ano, eu acredito que é uma notícia positiva, mas não deve mexer com os preços agora, né? Agora, no médio e longo prazo, a gente deve ter, sim, um efeito aí, um cenário, possibilidade de sustentação das cotações maior na segunda metade do ano.
Rafael, desde já eu te agradeço pelas informações, espero te receber aqui outras vezes para a gente falar sobre o mercado do leite.
A gente que agradece essa oportunidade, bom dia para todos que nos assistiram e bom dia para você. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Você aí acompanhou a entrevista com o Rafael Ribeiro Lima, ele é zootecnista da Scott Consultoria, falou aí um pouco sobre os preços do mercado do leite, que registraram a segunda queda consecutiva. Isso motivado pelo um aumento na oferta e na produção de leite nas bacias leiteiras no Rio Grande do Sul. Também falou sobre a novidade aí que o mercado tem, que é a habilitação de novas plantas de laticínios para exportar para a China. Uma expectativa muito boa para o mercado. Eu fico por aqui. Você acompanha essas e outras informações logo mais aqui no site Notícias Agrícolas.